Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Presente. Charles Gague.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abel Grassi. Presente. Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grassi.
Presente.
Pela aprovação. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária do dia 17 de janeiro de 2024, oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 1 de 2024, reajusta a remuneração mínima dos agentes públicos da administração direta e indireta do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem do projeto de lei ordinária número 1 de 2024. Encaminho para apreciação de vossas excelências por via de convocação extraordinária, com fundamento no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o capítulo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, a presente mensagem com o fito de propor e justificar aos insignes representantes desta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que reajusta a remuneração mínima dos agentes públicos da administração direta e indireta do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O reajuste, ora proposto, decorre da adequação prevista e estabelecida através do Decreto número 11.864, de 27 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União, dispondo sobre o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024. A Constituição Federal também preconiza o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, em consequência, do direito fundamental ao salário como forma de contrapartida ao trabalho, assegurado a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, demonstrando que uma efetiva política de remuneração é um dos instrumentos mais poderosos de combate à pobreza e à desigualdade social em nosso país. O reajuste do salário mínimo contribui decisivamente para a redução das disparidades regionais de renda, influenciando diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra e consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida e a de sociabilidade da população. Assim, o encaminhamento da presente proposta consubstancia-se na perspectiva de valorização do funcionalismo público municipal, com ênfase na menor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo, gerando como consequência o crescimento da economia no nosso município, assegurando que nenhum servidor receba vencimento menor que o salário mínimo nacional. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reajuste já está previsto nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância desta iniciativa. Estas são as razões da presente proposição. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 2 de 2024 dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 2 de 2024. É com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 2 de 2024, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos agentes públicos da administração direta e indireta da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Tenho presente a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder a reposição anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, em conformidade com o Decreto 11.864, de 27 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União. Há de se considerar que a revisão geral anual é direito constitucional a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índice aos servidores públicos, nos termos previstos na Carta Magna. O índice de aumento foi buscado através do Decreto 11.864 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o valor do salário mínimo, bem como através de acaloradas discussões e profundas análises do atual quadro econômico municipal. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, na medida em que tal reposição já está prevista nos instrumentos de planejamento de gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância dessa iniciativa por via de convocação extraordinária, com fundamento no artigo 87 da Lei Orgânica do Município, combinado com o capítulo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, na certeza de que merecemos toda a atenção, que certamente será disponibilizada por Vossas Excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui registrar a nova gerente do Banest, a Tainara, gerente geral. Seja bem-vinda. Vai ser uma honra receber aqui no nosso município, Tainara. E junto com ela, o nosso amigo Bismarck, gerente de relacionamento. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença. Fique à vontade, presidente.
Balancete da Prefeitura Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 281, que encaminha o balancete de receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de novembro de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Julgamentos de contas da Prefeitura Municipal, número 2 de 2023. Prestação de contas anual de ordenador de despesa e prestação de contas anual do prefeito por meio de parecer prévio TC 104/2023, que tratam da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves do exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette.
Encaminhe a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Conforme o artigo 194, inciso 1º, do Regimento Interno, informo que os vereadores têm prazo de 10 dias para solicitar da Comissão de Finanças e Orçamento pedidos de informações sobre itens referentes à citada prestação de contas.
Ofício do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DRES, número 1784 de 2023. Encaminha a resposta do requerimento número 19 de 2023, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, o qual requer do diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo informações referentes à rodovia ES número 376, do trecho que vai da comunidade de Batatal à comunidade de Aparecida, no município de Alfredo Chaves. Senhor vereador, em atenção ao ofício da Câmara número 325 de 2023, solicitando informações referentes à rodovia ES 376, trecho Comunidade Batatal, Comunidade de Aparecida, no município de Alfredo Chaves. Após trâmites nesse Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DRES, em consulta à Gerência de Manutenção e Gestão da Malha Rodoviária, informamos através da SR1, que no âmbito da SR1 não temos nenhum projeto em desenvolvimento para o aludido segmento da rodovia ES 376, entre a comunidade Batatal e a comunidade Aparecida, estando atualmente este segmento em leito natural. Colocamos-nos ainda à disposição, através da Gerência de Manutenção de Gestão da Malha Rodoviária, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Nilcemar Alves Cabral Júnior, diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística do DRES.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados à Secretaria da Câmara Municipal, no site da Câmara Municipal.
Resposta de requerimento, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 334, 2023, que encaminha a resposta do requerimento número 20, de 2023, de autoria do vereador Hugo Luiz, o qual reitera da Secretaria Municipal de Saúde informações acerca do prazo para a implantação do serviço especializado em reabilitação para deficiência intelectual e transtornos de espectro autista. Considerando as normas para a estruturação do SERDIA no âmbito do Sistema Único de Saúde no Espírito Santo, com vistas à sua implantação, funcionamento e com financiamento para a rede e de cuidado à pessoa com deficiência intelectual e TEA no âmbito do município, no âmbito do SUS Espírito Santo. Considerando que o município de Alfredo Chaves poderá aderir à modalidade SERDIA tipo 1, atendimento a uma população inferior a 20 mil habitantes. Considerando que modalidade SERDIA tipo 1 deverá possuir estrutura física de acordo com os critérios estabelecidos na resolução da diretoria colegiada número 508, que regulamenta os estabelecimentos assistenciais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, em resposta ao ofício em epígrafe, informa que o município de Alfredo Chaves está avaliando a possibilidade de implantação do serviço, não sendo possível tempo determinado, tendo visto ser um serviço de abrangência territorial, de atenção especializada e necessita de instalações físicas, equipamentos, recursos humanos, equipe interdisciplinar adequados para realizar atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e transtorno de espectro autista. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Silvia Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Ofício da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, número 2, de 2024, que encaminha a resposta do requerimento número 21, de 2023, de autoria do vereador Charles Geiger, o qual requer informações acerca da concessão da Cachoeira Engenheiro Rive, conhecida como Cachoeira de Matilde, no município de Alfredo Chaves. Senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, em resposta ao requerimento número 21 de 2023, anexo ao ofício da Câmara número 356 de 2023, de 11 de dezembro de 2023, informo que, a respeito da Cachoeira Engenheiro Rive, conhecida como Cachoeira de Matilde, a empresa vencedora do certame foi a LBF Eventos e Serviços Limitada, representada pelo senhor Rafael Aguiar Ferrari, por sinal, a única interessada no referido pleito, cujo aviso de resultado foi publicado no Diário Oficial dos Municípios em 16 de dezembro de 2021. B. O valor da tarifa cobrado para visitar o local é de R$ 5,00, não tendo sofrido nenhum reajuste até então. C. A cópia do contrato número 6 de 2022, assinado em 25 de janeiro de 2022 e publicado no Diário Oficial em 2 de fevereiro de 2022, segue anexa a esse ofício, conforme solicitado. Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Ricardo Silva Nascimento.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Resposta da indicação. Despacho do Departamento de Edificações de Rodovias do Estado do Espírito Santo, registro do encaminhamento 2023-D8-VV-9B, encaminha a resposta da indicação número 65 de 2021, de autoria do vereador Armando Zanata, e pedido de ofício da Câmara Municipal número 54-2021, os quais solicitam ao diretor-geral de Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo a reconstrução da cabeceira da ponte que dá acesso ao bairro Cachoeirinha, Alfredo Chaves. Senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao ofício 54-2021 da Câmara Municipal e 266-2021, envio a manifestação técnica produzida pela Gerência de Planejamento Institucional, inserta no registro de encaminhamento sob número 2022-PMR6-QW, que em síntese concluiu o atendimento dessa demanda, se dará por meio de contrato 96-2022, celebrado com a empresa AMF Engenharia e Serviços Limitada. Sendo o que havia a tratar, coloco este departamento à disposição dessa Casa de Leis para fornecer por meio de telefones quaisquer esclarecimentos que se fizerem indispensáveis. Cleide Maria Nunes de Souza, secretária executiva.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Ofício do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DRES, número 1713 de 2023, que encaminha a resposta da indicação número 50, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, a qual indica, solicita ao Departamento de Estrada e Rodagem do Espírito Santo a instalação de redutores de velocidade em via pública na localidade de Ribeirão do Cristo, Alfredo Chaves. Senhor vereador, em atenção ao ofício número 165 de 2022 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, solicitando instalação de redutores de velocidade na localidade de Ribeirão do Cristo, município de Alfredo Chaves, encaminhamos o posicionamento da SRI1-DRS por meio de sua coordenação de operação e manutenção, responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do segmento rodoviário em questão. Considerando o pleito inicial e o relatório técnico realizado por engenheiro desta coordenação, procedemos a executar reforço de sinalização no segmento e seguem anexo imagens dos serviços realizados. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, assinado pelo diretor de Operações de Manutenção de Infraestrutura e Logística, Nilcemar Alves Cabral Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse ofício e resposta, agradecer a deferência dada pelo DR, pelas pessoas que trabalham lá, que, na verdade, a gente cita aqui Ribeirão do Cristo, mas é na via, ali, para quem conhece, no Bar da Marlene, em frente... Aquela via que não vai para Ribeirão do Cristo, aquela que vem para Batatal. Não foi executado exatamente o que foi pedido, mas foi feito um trabalho bom de sinalização, realmente ficou bom, eu passei lá várias vezes já. Não foi feito o redutor de velocidade, mas foram colocadas várias placas. Eu acho que o vereador Hugo passou lá e viu, tem aquelas placas que fazem a orientação para o condutor do veículo que a estrada vai se afunilando, que a ponte tem uma passagem só. Então ficou muito bom. Placas bem colocadas. E, então a gente agradece porque foi levado a atenção. Então, e referente ao primeiro ofício também que foi respondido, que foi solicitada documentação referente a uma narrativa que existe no município de Alfredo Chaves de que a estrada de Batatal, a S376, ela já está pavimentada há muitos anos. Um fala que há muitos anos, outro fala que há poucos anos, enfim, e que não está pavimentada. Então, pelo que a resposta do DR, do departamento responsável por essa questão, é categórica no sentido de que não existe pavimentação, não existiu nem no papel pavimentação nenhuma, é o que eu entendo por enquanto, que no final daqui da observação que eles fazem, estando atualmente este segmento em leito natural e não havendo nenhum projeto para futura pavimentação. Então, essa narrativa que se faz de que ela está asfaltada, isso não existe, segundo o próprio DR. Então, tem essa questão assim, não vou consertar porque já está asfaltada. Não, o DR está dizendo que não tem nem projeto e que ela continua em leito natural, ou seja, estrada de barro. Então, essa questão deveria de ser levada mais a sério, tanto pelo Ministério Público, que a gente já solicitou várias vezes, quanto pelo Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, porque lá moram cidadãos que merecem um pouco mais de conforto, e há potencial turístico, há questão econômica é muito forte lá, banana, café, agropecuária, frutas. Então, eu peço ao Ministério Público, que já solicitei diversas vezes, se tiver alguém ouvindo e nos acompanhando, que se disponha a fazer uma visita à estrada do Vale do Batatal. E o chefe do executivo também, mas ele que vá com o carro dele. Não vá com o carro da prefeitura, não, o carro da prefeitura é nosso. E pode quebrar e a gente vai ter prejuízo com isso. Então, ele pega o carro dele e vá da Barra do Batatal até lá no Barra da Marlene, mas com o carro dele. O carro da prefeitura não, que é nosso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, pelo andamento, acho que você vai andar você e os moradores geral vão andar um bom tempo naquele monte de buraco. Pelo andamento do...
É uma maldade explícita, né, senhor presidente?
Vereador Oswaldo, eu quero te parabenizar pela sua coragem, empenho, dedicação de botar as coisas a limpo sobre a estrada de Batatal. Porque, pelo que eu vejo, que eu já fui secretário de obras em 1982, certo? E ali tem alguma coisa escondida que foi feito e nego levou dinheiro nessa coisa. Entendeu? Então, eu sei que deve ter gente lá nesse DR lá que deve estar enfiando a cara na porta. Pelo que eu vejo. Porque esses requerimentos, os ofícios que estão chegando aqui, asfalto já aconteceu, já tem uma parte asfaltada, já tem uma parte que não pegou asfalto, outro ofício que foi feito pontes, e nada disso foi feito. Então, parabéns pela sua coragem e dedicação, certo?
Vereador Narciso, eu agradeço, mas eu vou procurar, pelo menos por enquanto, me pautar na resposta oficial do órgão, porque aí eu tenho como subsídio para novas ações. Obrigado, vereador.
Pegando só um gancho, por sinal, vereador Narciso, você foi um grande secretário de obras, trabalhou muito, parabéns. Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados na secretaria no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. O ofício do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, número 1714-2023. Encaminha a resposta da indicação número 53-2022, de autoria do vereador Charles Geiger, a qual solicita ao Departamento de Estrada e Rodagem do Espírito Santo a construção de redutores de velocidade na localidade de Iriritimirim, município de Alfredo Chaves. Senhor vereador, em atenção ao ofício 67-2022 da Câmara Municipal, solicitando instalação de redutores de velocidade na localidade de Iriritimirim, município de Alfredo Chaves, encaminhamos o posicionamento do CRIDRS por meio da sua coordenação de operação e manutenção, responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do segmento rodoviário em questão, considerando o pleito inicial e o relatório técnico realizado por engenheiro dessa coordenação, procedemos a executar reforço de sinalização no segmento, seguem anexo imagens dos serviços realizados. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários à equipe de trabalho de normas e faixa de domínio desse departamento por meio de telefone e e-mail, bem como a equipe técnica de Vila Velha por meio de telefone e e-mail. Atenciosamente, Nilcemar Alves Cabral Júnior, diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística do DR.
Informo. O documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 246, de 2023, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de dezembro de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do SAI, número 1 de 2024. A apresentação do balancete da receita e da despesa e o relatório de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, referente aos meses de outubro e novembro de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Senhor Presidente, gostaria que Vossa Excelência retirasse da pauta definitivamente o projeto de lei do Poder Legislativo, né, número 19/2023.
Defiro o seu pedido, vereador.
Oriundo dos senhores vereadores. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 1 de 2024, de autoria do vereador Newton Belmock. Considera bem cultural e imaterial todas as cavalgadas realizadas no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, inicialmente cumpre mencionar que as cavalgadas são manifestações culturais motivadas por questões religiosas, cívicas, ecológicas e esportivas. Elas ocorrem a título de competição ou lazer e, o mais importante, promovem a preservação da natureza e dos recursos naturais. A paixão pela cavalgada em nosso município ultrapassa gerações, reunindo famílias, amigos e admiradores da atividade e dos animais. Além do treinamento do animal, há ainda alguns cuidados que são tomados para a execução de uma boa cavalgada, como a preparação antecipada para os animais, para que os animais tenham uma adequada condição física para enfrentar o percurso. Além disso, vários grupos de cavaleiros encontram na cavalgada uma oportunidade de repassar aos mais jovens a importância do cuidado com o meio ambiente e com os recursos naturais. Vale ressaltar que as cavalgadas desempenham um importante papel no que se refere ao comércio das localidades onde são realizadas, gerando empregos e renda para muitas famílias e, consequentemente, fomentando a economia dessas localidades. Aliado a todo o exposto, é disso que os grupos que constituem as cavalgadas atuais não só se reúnem para cultuar as suas tradições, mas também estão engajados em projetos sociais, como campanhas, doações de sangue, promovem festas para arrecadar alimentos e outros. A prática da cavalgada está enraizada em todo o território do município de Alfredo Chaves, havendo adeptos apaixonados pela atividade. Por esta razão, é importante a concessão do título de patrimônio cultural imaterial à cavalgada. Assim sendo, apresento esta proposta e tenho certeza que vai ao encontro das expectativas de nosso homem do campo, nossos sertanejos, cavaleiros e de todos os amigos e admiradores dessa verdadeira cultura e que certamente deverá contar com o apoio dos nobres colegas. Alfredo Chaves, 9 de janeiro de 2024, Newton César Belmock, vereador.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 2, 2024, de autoria do vereador Newton Belmock, dispõe sobre denominação de prédio público onde funcionará a sede do novo Centro Municipal de Educação Infantil de Lilian dos Santos Melo, no município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear uma ilustre moradora dessa terra, dando seu nome a prédio público no município de Alfredo Chaves. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear a senhora Lilian dos Santos Melo, nascida em Cabo do Pote no dia 2 de agosto de 1971. Lilian foi professora em Nova Mântua e também na sede do município. Além disso, a homenageada era bastante envolvida na comunidade e na igreja, sendo uma participante ativa do Encontro de Casais com Cristo. Por essas razões e por ser justa a homenagem, conto com a aprovação desse projeto de lei. Alfredo Chaves, 11 de janeiro de 2024, vereador Newton Belmoc.
Senhor presidente, boa noite a todos. Como foi dito já na justificativa, professora Lília, amiga Lília, minha irmã Lília, né? Educação, trabalhou em tudo, né? Secretaria, trabalhou como professora, foi diretora, muito religiosa mesmo, sempre acreditou, no bem. Mas infelizmente em 2016 ela nos deixou. Então eu fico muito honrado em no mínimo, fazer essa homenagem para a professora Lília, não é? Num ambiente onde ela dedicou metade da sua vida, ou até mais, né? Na verdade, toda a sua vida, né? Que foi na educação. Então, isso está sendo lido, nós vamos votar na próxima sessão. Com certeza nós teremos o apoio de todos os vereadores. E eu acho, no mínimo, justo essa homenagem que nós vamos fazer, dar para a professora Lília. Obrigado, presidente.
Encaminho as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 3 de 2024, de autoria do vereador Narciso de Abreu Gras, que dispõe sobre a obrigação de a empresa de fornecimento de água disponibilizar o pagamento por meio do sistema PIX no momento da suspensão do serviço no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, inicialmente, cumpre mencionar que a falta de água é um problema recorrente em várias regiões do país e, em diversas vezes, acaba por prejudicar a vida dos cidadãos de forma significativa. Nesse contexto, é fundamental que as empresas de fornecimento de água ofereçam mecanismos ágeis e acessíveis para que os usuários possam quitar seus débitos e ter o restabelecimento do serviço o mais rápido possível. A implementação do sistema PIX como forma de pagamento no momento da suspensão do serviço de água proporcionará uma maior comodidade aos usuários, além de garantir a segurança e rapidez nas transações, pois com o PIX os pagamentos podem ser feitos de forma instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilitando o processo para as partes envolvidas. Além disso, é importante ressaltar que a disponibilização de diferentes formas de pagamento é uma prática comum no mercado e que beneficia tanto as empresas quanto os consumidores. Portanto, cabe ao Poder Legislativo incentivar e regulamentar essa possibilidade no setor de fornecimento de água, visando melhorar a qualidade do serviço prestado e garantir o direito do consumidor. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares para aprovação desse projeto de lei, a fim de proporcionar maior facilidade e agilidade na regularização da situação dos consumidores em relação aos serviços de fornecimento de água. Alfredo Chaves, 15 de janeiro de 2024, Narciso de Abreu Gras, vereador.
Encaminho as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 1 de 2024, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, requer do prefeito municipal e do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Alfredo Chaves, após deliberação de plenário, informações. O vereador Narciso de Abreu Grassi, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao diretor do SAI e ao prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, para que responda aos seguintes questionamentos. A. Por que o SAAI não encaminha projeto de lei para ser votado pela Câmara, solicitando autorização para a contratação de servidores? B. Qual a legislação se aplica no descumprimento dessa obrigatoriedade? C. Quantas vagas, cargos estão disponíveis no SAAI e quantas foram disponibilizadas no concurso? Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente com a resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Nessa linha, ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que o presente requerimento se trata de atividade de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo, uma vez que o prefeito municipal deve ser responsável pela autarquia, motivo pelo qual também merece ser questionado. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal, em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante no artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 15 de janeiro de 2024, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, requerimento.
Esse requerimento eu fiz porque nós, vereadores, temos responsabilidade, porque o SAA é uma autarquia no qual nós, vereadores que somos, que fomos eleitos pelo povo e temos que fiscalizar aquele órgão. E lá o SAAI está colocando, tinha 17 funcionários, hoje tem 30, 35, está vendo? Concurso foi feito, vários lá não são concursados, não são efetivos, por que só uma vaga no SAAI? Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui, quantas vagas, quantos cargos disponíveis no SAAI, quantos foram disponibilizados no concurso? Por que uma vaga só no concurso? Que efetivo lá tem só 5 e tem quase 40 funcionários. Eu estou querendo que o diretor e o prefeito me dêem uma resposta, porque o prefeito também é responsável pelo órgão. E a pergunta também, por que que todos os funcionários lá, tá vendo? Que são contratados, não passa aqui pela Câmara. É uma autarquia que nós temos responsabilidade de saber por que que ele está contratando aquele monte de funcionário. E por que também... Até me perdi. E por que também, certo? As contratações, para quê? Para que órgão? Para que função? Oswaldo foi diretor do SAAI. Excelência, vereador, quantos funcionários na sua época tinha lá? 21, 22. Funcionava o SAAI. Por que agora? Esse monte de contratações. Tá? É um absurdo. Então, o requerimento que eu estou fazendo aqui, peço a Vossa Excelência que vote a favor, que é um direito nosso saber o que se passa no órgão, na autarquia.
Em votação, o requerimento.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, uma parte, que eu até me perdi aqui no que eu ia concluir. Que eu tenho vídeo aqui também, gravado, que o diretor do SAAI está dando material para pessoas até fora do município de Alfredo Chaves. Guarapari, Dois Irmãos,
e nós temos que fiscalizar isso. E eu vou fazer um requerimento ou um ofício pedindo a presença do diretor aqui, que ele vai ter que explicar, porque eu tenho vídeo aqui, Vossa Excelência, presidente, vai me autorizar a colocar o vídeo no telão para ele ver o que eu tenho gravado aqui, com pessoas que trabalham lá dentro, que provam que está indo material brita, cimento, areia, vergalhão, para construção de casas em Guarapari. O SAE também funciona em Guarapari? O SAE é o Alfredo Chaves. Então nós temos que doa quem doer. Tá vendo? Se é para funcionar do SAE que está construindo em Guarapari, não quero nem saber quem é. Mas eu vou fiscalizar e vou agir. Porque é um direito meu. O povo me botou aqui para falar, para agir, para fiscalizar. E não quero saber se é branco, se é preto, se é padre, se é católico, se é apostólico. Não quero nem saber. Eu vou agir. Vou chamá-lo, o diretor do SAE aqui, que ele vai ter que explicar onde está sendo aplicado esses materiais. Que está sendo gasto só lá no Peruso, lá, com areia. Uma areia mensal. 30 mil, 35 mil de areia. Aonde está sendo colocada essa areia? É muita areia. É muita areia. Cláudio Material Construção, está sendo gasto lá 50, 55 mil mensal por mês. Não, eu quero saber para onde estão esses materiais, aonde está construindo. Está abrindo vala aí, abrindo vala, botando manilha. Mas não é possível, esse monte de areia, esse monte de cimento, esse monte de brita, vergalhão. Então, obrigado.
Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 1 de 2024, autoria do vereador Adilson José Roveta. Indica a necessidade de serviço de extensão de rede elétrica de baixa tensão e alta tensão com iluminação pública em diversas localidades do município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio de competente secretaria, providencie a execução de serviço de extensão de rede elétrica de baixa tensão e alta tensão com iluminação pública na comunidade de Cachoeirinha, próximo à ponte principal de acesso à comunidade, na comunidade de Ibitiruí, no distrito de Sagrada Família, na Figueira, próximo à estrada principal, na comunidade de São Marcos, próximo à mercearia Fornazié, na comunidade de São Pedro de Matilde, na estrada que dá acesso à Pedra do Gururu, às margens da escola Família Agrícola MEPS, na rodovia José Pseto, próximo à fábrica de ração Coprovab, e na rua Antônio Orlande, bairro Ipanema, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. Inicialmente, se faz necessário registrar que os locais em questão são bastante movimentados, com intenso tráfego de veículo e pessoas. Além disso, diversas famílias residem nas referidas localidades ou em suas imediações. Por conseguinte, necessária a extensão da rede elétrica de baixa tensão e alta tensão com iluminação pública a fim de aumentar a segurança dos motoristas e moradores das regiões supracitadas. Diante disso, verifica-se a relevante ou relevante interesse público da proposição e estas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 2 de janeiro de 2024, Adilson José Roveta, vereador.
Senhor presidente, um minutinho à parte, aproveitando a oportunidade que o vereador Adilson está fazendo essa indicação para essas comunidades, eu quero agradecer ao executivo, né, que a minha comunidade, Nova Manto, na qual o Adilson esteve presente, o vereador Narciso também esteve presente, foi contemplada com essa iluminação. E por sinal ficou muito boa, ficou muito bonito, né, e a comunidade agradece.
Vereador Nilton, eu vou agradecer a quem? A Vossa Excelência? Não, Vossa Excelência agiu maravilhosamente bem. E Adilson Roveta, falaram o nome de Adilson lá, né?
Hein? Tá tudo em casa? Então tá bom.
Indicação número 2/2024, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indica, solicita ao diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, DR, após deliberação do plenário, a necessidade de instalação de redutor de velocidade na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Ouro Branco, na entrada da sede de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo para que realize instalação de redutor de velocidade com a devida sinalização no trecho da ES-146 na Avenida Getúlio Vargas, bairro Ouro Branco, na entrada da sede de Alfredo Chaves, próximo ao restaurante Ouro Branco. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a segurança e a integridade física dos pedestres que transitam pelo local, tendo em vista que, com o advento do asfalto e por se tratar de trecho inicial da cidade, diretamente ligado à rodovia, alguns motoristas trafegam pelo local em alta velocidade. Vale ressaltar que antigamente existia um redutor de velocidade no local e, todavia, o mesmo foi retirado. Sendo assim, solicita-se que o mesmo seja reinstalado ou instalado em local mais conveniente. Por fim, cumpre salientar que foi protocolada indicação acerca do tema em data pretérita, sob o número 66/2023, todavia, devido à falta de retorno e por conta da demanda da população que clama por uma solução, reitera-se a proposição apresentada. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 5 de janeiro de 2024, vereador Sérgio Bianchi.
Indicação número 3 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica a necessidade de manutenção de estrada rural e aplicação de Revisol no trecho entre as comunidades de São Vicente de Crubixá e Ipeaçu. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, no meio de competente secretaria, providencie manutenção de estrada rural e aplicação de Revisol no trecho entre as comunidades de São Vicente de Crubixá e Ipeaçu. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a diversos moradores da região, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste aos veículos que transitam pela localidade. Para tanto, a Prefeitura Municipal poderá fazer uso de material de Revisol. Alfredo Chaves, 9 de janeiro de 2024, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 4, de autoria do vereador Nilton Belmocchi. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de manutenção na ciclovia municipal Augusto Guimarães, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nessa augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, viabilize a realização do serviço de manutenção na ciclovia municipal Augusto Guimarães, instalada em trecho da rodovia Lauro Ferreira Pinto, do município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a citada ciclovia encontra-se em mau estado de conservação. Devido a isso, alguns frequentadores do espaço público se veem obrigados a transitar pela rodovia Lauro Ferreira Pinto, o que torna perigosa a prática de caminhadas e corridas, movimento suficiente para a realização da referida manutenção. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 11 de janeiro de 2024, vereador Nilton Belmocchi.
Indicação número 5 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica a necessidade de manutenção de via pública e aplicação de Revisol na estrada que dá acesso à Pousada Quintino, no distrito de São João de Crubixá, em Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita que seja submetida à presente indicação à apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, providencie manutenção de via pública e aplicação de revisol na estrada que dá acesso à pousada Quintino, no distrito de São João de Curubixá, em Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o trecho a que se pede o revestimento localiza-se a aproximadamente 1 quilômetro da estrada principal e dá acesso à pousada Quintino, bem como à Cachoeira Quintino, um ponto turístico da região que conta com uma estrutura completa de hospedagem, restaurante, bar, banheiros, área de lazer e estacionamento. Cumpre ressaltar que o referido trecho encontra-se em situação catastrófica, tanto por conta da falta de manutenção na via, como devido às fortes chuvas recentes. Importante lembrar que o pleito já foi, em oportunidade anterior, por intermédio da indicação número 52 de 2022, todavia, tendo em vista a falta de resposta, bem como a realização do serviço por parte do Executivo, reitera-se o pedido, uma vez que a via encontra-se em estado ainda pior, ao ponto de danificar veículos de motoristas que transitam pelo local. Por fim, acredita-se que a realização do serviço de manutenção e aplicação do revisol na via contribuirá tanto para a conservação do bem público como para o fomento do turismo no município e, consequentemente, com a geração de empregos. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 12 de janeiro de 2024, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 6, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de criação de um banco de medicamentos que viabilize a doação de remédios entre pessoas físicas no município de Alfredo Chaves. O vereador, infracinado com assento nesta augusta casa de lei, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, viabilize a criação de um banco de medicamentos no município, onde pessoas possuam medicamentos em bom estado e que não utilizam mais, possam doar para aqueles que necessitam, ajudando a reduzir os gastos do poder público e com a compra de remédios. Justificativa, considerando que diversos cidadãos necessitam de medicamentos de alto valor e tendo em vista a grande demanda de remédios no município, a presente indicação pretende viabilizar uma alternativa para os particulares que quiserem e puderem ajudar as pessoas que têm necessidade. Assim sendo, acredito-se que uma forma de facilitar a partilha dos medicamentos que estão em desuso por muitas pessoas seria a criação de um banco de medicamentos por parte da Prefeitura Municipal para facilitar a doação entre pessoas físicas. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 15 de janeiro de 2024, vereador Narciso Grassi.
Indicação número 7 de 2024, de autoria do vereador Charles Geiger, indica a necessidade de concessão de reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O vereador, infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, conceda reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, de acordo com a possibilidade e conveniência da administração. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os servidores da Prefeitura Municipal estão recebendo há algum tempo o mesmo valor do auxílio alimentação, em detrimento das variações do mercado, em especial o aumento da inflação. Com efeito, é preciso registrar que a concessão em questão busca restabelecer parte do poder aquisitivo e resultará em valorização dos servidores que tanto contribuem para o processo do município. Progresso do município. Ressalta-se que, caso o referido reajuste seja concedido, haverá benefícios no comércio municipal e, consequentemente, fomento na economia local e geração de novos empregos. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de janeiro de 2024, Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão, as indicações. Primeiro, eu quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações, parabéns. E vou falar pela minha indicação. Todo ano a gente coloca a indicação aqui, quando não é eu, é outro vereador, para ver se consegue o vale alimentação, o aumento do vale alimentação. Que eu acho que deve ter o quê? Uns 5, 6 anos? Que o prefeito, desde 2010, que está lá 240 e não sai disso. Eu acho que ele podia aproveitar o gancho da devolução da Câmara e podia dar um aumentozinho. Mesmo que fosse 100 reais, já é alguma coisa. E eu peço aos vereadores pela aprovação.
Boa noite a todos. Quero parabenizar a todos os vereadores. Todas as indicações são ótimas. Mas eu quero ressaltar essa indicação, Charles. Parabéns. Eu acho um absurdo. Oi? Eu acho um absurdo. Porque isso é um descaso. Isso é um descaso. Porque a comida sobe. O combustível sobe. E o vale alimentação não sobe. Como que a pessoa que recebe o seu salário, que é vai comer como? O arroz mantém o preço para quem recebe o salário que não tem um aumento do vale alimentação? Fica complicado, gente. Eu acho que o prefeito passou da hora de botar a mão na consciência. Porque isso é um fator muito importante. Infelizmente hoje você vai no supermercado com 240 reais, você não compra praticamente nada. Agora não aumentar 5, 6 anos, quanto que o saco de arroz subiu em 5, 6 anos? O feijão, a carne? E tá essa pouca vergonha sem subir há 5, 6 anos, 240 reais. Que mal compra 3 quilos de carne com um saco de arroz e um saco de feijão. Isso é um descaso com o servidor da prefeitura. Ele tem que botar no mínimo aí, 500 reais. Ah, é muito? Eu sei que pode dar um impactozinho, mas só ele ser um gestor melhor que ele dá um jeito. Basta ele querer. Porque 5, 6 anos sem subir, isso é uma covardia com o funcionário público.
Pela ordem, presidente. Eu quero justificar a indicação minha. Que ela, na verdade, foi feita já o ano passado, eu não me lembro o mês, mas com um erro da casa aqui, sem querer, em vez de encaminhar para o diretor DR, encaminhou para o prefeito. E ele, em vez de ter a gentileza e humildade de retornar ou encaminhar para lá, não. Simplesmente engavetou. Então, quer dizer, a população ficou correndo risco ali na questão da chegada da cidade. Espero que agora vá para, de fato, o diretor do DETRAN e, de fato, ele tome providência, do DR. E tome providências devidas, o quanto antes, bota esse quebra-mola aí, porque realmente está muito complicado ali, está perigoso você só ver pessoas reclamando. Então, está em tempo ainda, graças a Deus não aconteceu nada. E todas as indicações são muito importantes, mas eu queria me alongar um pouquinho na indicação do presidente Charles Gay. Presidente, parabéns mais uma vez. De fato, esse tique alimentação está uma vergonha do executivo. É uma esmola. Isso não dá para comprar absolutamente nada. É desde 2010, tem 14 anos nessa agonia. Esse é um prefeito sem coração, eu falo. Tá? Porque na mesa dele não falta, mas eu tenho certeza que 90% dos servidores faltam alimento na mesa. Porque o salário é super baixo. Tique alimentação não tem. Tique feira nem se fala. Um valor bem risonho. Então que ele repense, analise, e de fato encaminhe um projeto para essa casa, dando um valor digno para cada cidadão que trabalha nessa prefeitura. Porque todos trabalham com carinho e com amor e merecem todo o respeito nosso. Obrigado, presidente.
Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes aqui e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou falar rapidamente sobre as duas indicações que eu fiz, uma pedindo a estrada que liga ali São Vicente, Clubixá e Piaçu, e a outra que dá acesso à pousada do Quintino, que eu também já tinha feito, não sei se fui eu ou outro vereador, mas já foi feita uma indicação nesse sentido. E a estrada lá está muito ruim, caminhão quebrando o diferencial, e na verdade eu fiquei até assim, né, porque tem mais 4 ou 5 estradas que já me pediram para fazer indicação. Então eu gostaria de saber aonde estão as máquinas da prefeitura. Porque você só se ouve reclamar. Então, assim, dei prioridade a essas duas, mas, assim, tem várias estradas que estão realmente deploráveis, situações assim, catastróficas. Então eu gostaria muito que houvesse um trabalho mais aprimorado, mais transparente por parte da Secretaria, tanto de Agricultura quanto de Obras, porque a gente ouve muito mais críticas do que reclamações. Então, assim, que tivesse mais um trabalho mais organizado, um planejamento bem feito, com transparência. Acho que é isso que tá faltando. Máquinas nós temos de sobra. Isso é fato. Acho que está faltando planejamento mesmo.
Senhor presidente, o vereador Hugo terminou. Eu gostaria de fazer um comentário, aleatoriamente. É incrível, porque eu não considero, como parlamentar, minha obrigação, vamos dizer assim, de falar o que o executivo tem que fazer. Porque, na verdade, a gente tem na administração veículos para cada secretário. Veículos bons até, com ar-condicionado. Não sei se o do secretário de obras, mas o secretário de agricultura e os demais secretários. Todos eles têm um veículo à sua disposição. E nós, vereadores, é que temos que mostrar onde que tem que ser feito o serviço. Realmente é uma coisa que eu fico assim a pensar, né? Porque fiscalizar, fazer projetos e outras atribuições, realmente são atribuições, são prerrogativas nossas. Mas falar, igual o vereador Sérgio, já tinha um redutor de velocidade. Eu sou contra redutor de velocidade. Mas o motorista só obedece quando afeta o bolso ou o redutor de velocidade. Mesmo assim, alguns nem respeitam, porque eu vejo em alguns aí aqueles riscos assim do fundo do carro batendo no chão. Consertar a estrada, gente, será que precisa um vereador fazer uma indicação para consertar a estrada no município? Será que precisa do vereador falar que tem que aumentar a ticket e alimentação de funcionário? Será? Eu fico a pensar, porque tem toda a administração nossa aqui do município, ela é toda organizada, tem toda uma estrutura. Então, eu acho que nós estamos assim, nós estamos virando um puxadinho do executivo. Daqui um pouquinho vai virar isso. Mas mesmo assim, eu contemplo todas as indicações, são louváveis, e a gente vai embora por aí. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, as indicações.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancetes da Câmara, número 11/2/2023. A apresentação do balancete de receitas, despesas e relatório de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente aos meses de novembro e dezembro de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Antes de passar a palavra para o vereador Sérgio, eu quero colocar um voto de congratulação para o nosso amigo Gabriel Benincar. Prezados cidadãos e cidadãos alfredenses, faço uso da palavra nesta noite para apresentar o voto de congratulação ao jovem Gabriel Benincar, que iniciou nas artes marciais aos 16 anos de idade. Gabriel é morador de Alfredo Chaves e treina há 10 anos com o professor Felipe Silva, atualmente com 26 anos, foi o primeiro atleta com síndrome de Down a conquistar a faixa preta de jiu-jitsu no estado do Espírito Santo. Campeão estadual em 2018, Gabriel também coleciona títulos como campeão estadual na Copa Sicoob de jiu-jitsu de 2018 e campeão para jiu-jitsu na Copa Pep Classic. Também em 2018, campeão Abu Dhabi Internacional para 2020, entre outros. Apresentadas as devidas justificativas, peço o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposição apresentada. E aproveitando também, junto com essa votação, eu quero também botar um voto de congratulação para os novos membros do Conselho Tutelar, aí na próxima sessão, vou falar os nomes deles aqui: Lucínia Partelli Peruso, Ana Augusto Benicá, Samir Ribeiro, Valéria Rezende Pereira, Maria José Munaldi. Aí na próxima sessão a gente faz a entrega, todos os vereadores entregam, entendeu? E a gente vai colocar em votação. Vereador Narciso.
Eu quero aproveitar também, fazer um voto de louvor também para o prefeito de Piúma, senhor Paulo Cola, pelo excelente trabalho que tem realizado. Piúma hoje vive seu melhor momento e foi totalmente revitalizada, com obra nos quatro cantos do município, tais como construções, reformas de escolas, praças, quadras de poliesportiva, além de calçamentos de ruas, na revitalização da orla e da construção do contorno, entre muitas outras obras sendo realizadas. Tudo isso graças à seriedade e comprometimento do prefeito Paulo Cola, que tem atuado de forma íntegra e digna, sempre pensando no bem do município e da população. E por isso que atualmente Piúma é uma nova cidade, com credibilidade no cenário estadual e federal. Peço aos senhores vereadores que votem a favor desse voto de louvor, porque é de dar inveja o serviço do prefeito Paulo Cola, o qual nosso prefeito Fernando tinha que se espelhar em Piúma, porque nós aqui hoje, sinceramente, está triste a situação, a administração.
Inclusive, o vereador Narciso, convido ele para vir receber essa linda homenagem aqui, que realmente, você falou, é real. Ele está trabalhando muito em prol da população do município dele. Está deixando a desejar o daqui, mas o de lá está produzindo. E parabéns pelo voto.
Em votação.
Pela aprovação.
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 Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente Charles Gay, demais vereadores, quero aqui registrar mais uma vez a presença da nossa amiga Tainara, gerente do Baneste, Bismarck, gerente de relacionamento, e demais senhoras e senhores aqui presentes e servidores. Boa noite, e você que nos acompanha pela rede social. Senhores vereadores, eu me inscrevi para falar pouco, mais falar o que é real. Primeiramente, eu gostaria de falar da empresa Gualimp Assessoria e Consultoria Limitada, a empresa que prestou o concurso aqui no nosso município. Eu sei que ela colocou no edital que é negócio todinho, mas fazer prova em outro município, isso é um retrocesso, isso é uma falta de respeito com quem se inscreveu para fazer esse concurso. Teve muitas pessoas que não pôde ir para outro município, deixou de fazer a prova. Então, quer dizer, faltou alguma coisa. Eu acho que o Ministério Público tem que ser acionado e averiguar esse indecisões difíceis que foi tomada aí para algumas pessoas. Isso tem que ser revisto. Eu espero que não aconteceu mais nada além desse concurso, porque isso aí deu uma armação de esquema. E se tiver, eu vou providenciar providências cabíveis por lei. Eu aciono o Ministério Público. Outra coisa que eu queria falar aqui, presidente, é o trabalho que a Prefeitura, via Secretaria de Obras, está fazendo entre Alfredo Chaves e até a comunidade de Quarto Território. Estão botando patrola, jogando brita e esparramando. Vocês não têm noção do risco de vida que as pessoas estão correndo, principalmente o pessoal de moto. A poeira, que é, hoje é ferro isso aí, não é terra. Então transmite doença, ninguém consegue enxergar nada. E o movimento é muito grande. Quer dizer, uma falta de organização do executivo, via secretaria, de não fazer um trabalho certo. Gasta menos fazendo certo do que eles estão fazendo lá hoje. Está uma bagunça, a verdade é essa. Ninguém consegue transitar e o movimento está muito grande. Então eu espero que o prefeito chame o seu secretário e vão lá e acompanhem e conserte antes que há umas vítimas fatal aí, que está muito perigoso. Então que tome providências cabíveis por lei. Tem que ser tomado providência. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, foi jogado o Revesol. A estrada estava ótima, mas não sei por ordem de quem, e quem executou o serviço também, patrolaram a estrada com Revesol, e foi isso que aconteceu. E está aquela bagunça hoje lá, brita para todo lado. Hoje está arriscado quem passar de moto cair, já caiu.
Inclusive pois o carro capotou
então,
ali.
Então, patrolar Revesol, aonde nós estamos
inclusive
chegando.
Inclusive o vereador Narciso.
Onde nós estamos chegando? Pelo amor de Deus.
Tem um senhor que ele mora na beira da estrada, que eu vou até falar o nome dele aqui, o Tomazini, lá, Vanderlei Tomazini. Ele saiu da UTI há poucos dias. Ele tem um problema sério de pulmão. Com esse poeirão, não vai sobreviver. Então, quer dizer, tem que ter sensibilidade. Não está tendo. Está faltando consideração com os produtores e as produtoras. Essa é a realidade.
O presidente, pela ordem, eu não me inscrevi, mas antes de vir para a sessão, eu estava conversando com a moradora, que falou que já houve um acidentado. Assim, quem sofreu um acidente em relação a isso, pode processar a Prefeitura Municipal. Porque há responsabilidade de conservação da via do município. E se está proporcionando um ambiente de perigo, então tem que ser acionado. Assim como várias pessoas já me procuraram lá na ponte, que sofreram acidente, sofreram danos materiais, ficaram sem trabalhar. Então existe toda a viabilidade jurídica de se ingressar com uma ação. Quem causa dano tem que pagar, seja a pessoa física, jurídica e até mesmo o próprio estado, o próprio município. Então assim, lógico que o certo é consertar, evitar o perigo, mas aqueles que já sofreram algum tipo de dano, procurem seus direitos, porque isso aí é um absurdo mesmo. E extremamente perigoso.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido os senhores vereadores, convoco os senhores vereadores e convido todos para a sessão extraordinária que acontecerá no dia 24 de janeiro, quarta-feira, às 10 horas. Para a votação dos projetos de lei ordinário do Executivo número 001-2024 e número 002-2024. E para a sessão ordinária que acontecerá no dia 31 de janeiro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos.